Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
A classe operária construída. A CUT, que representa milhões de trabalhadores e trabalhadoras de diversos ramos de atividade, que desde sua fundação tem lutado por melhores condições de trabalho, salário, saúde, educação, previdência, democracia e soberania nacional, que defende a autonomia e a democracia nas entidades sindicais, a participação dos trabalhadores nas decisões políticas e econômicas do país e a integração com os movimentos sociais e populares, que acredita que somente com a união e a mobilização dos trabalhadores é possível resistir aos ataques, aos direitos e edificar um projeto de desenvolvimento justo e sustentável para o Brasil. Completa hoje, nesses dias, 40 anos. Parabenizar todos esses anos de luta em prol da classe trabalhadora apenas com um simples parabéns é muito pouco. Essa homenagem carece de algo mais. Acontece que esse algo mais não nos será permitido aqui por pura falta de espaço e tempo. Por isso, vamos apenas refazer parte do caminho que a trouxe até aqui. Vamos relembrar que a luta contra a ditadura militar e redemocratização do país passou pelo chão da fábrica de esperança da CUT, que nunca desacreditou da força do povo brasileiro. A CUT promoveu a desalienação do trabalhador, convidando-o para refletir sobre a sua realidade e agir sobre ela. Pôs fim ao cotidianismo, à vitimização, colocando a classe trabalhadora como um ator principal no cenário político-social brasileiro. Tirou o véu que a impedia de ver que estava sendo subjugada pela ideologia das elites. Deu a ela consciência do seu valor. Se agora o operário não está mais em construção, se ele está construído, como diz a poesia de Vinícius de Moraes, se agora ele compreende porque um tijolo custa mais do que um pão, deve-se em grande parte a Central Única dos Trabalhadores. Graças à CUT, o trabalhador que sempre disse sim começa a dizer não. Entretanto, a reequilibração das relações de força que sempre foram conflitantes entre o trabalho que visa a sobrevivência e a capital que visa o lucro não foi fácil. Durante todos esses 40 anos de luta, foram muitos rostos cuspidos, muitos braços quebrados, porém, toda essa humilhação, toda essa dor, não foi capaz de dobrar o sonho que era mais forte que o sonhador. A Central Única dos Trabalhadores fez a classe operária ouvir sua própria voz. O pináculo da hipocrisia, de onde o diabo da elite tentou subornar o trabalhador, oferecendo a ele aquilo que já pertencia por direito, foi levado abaixo. Mudou-se a relação. Foi colocado um fim à adoração ao patrão. Ela ensinou trabalhadores e trabalhadoras a notarem coisas às quais não davam atenção. Nós, trabalhadores brasileiros, temos muito a agradecer à CUT por sua trajetória de 40 anos em defesa dos nossos direitos e interesses. Sabemos que não tem condições e não temos condições aqui de expressar todo o nosso reconhecimento pelas razões que já foram apontadas, mas queremos deixar registrado o nosso sentimento em uma simples frase. Muito obrigado, Central Única dos Trabalhadores, por esses 40 anos de dedicação. Que você continue nos protegendo de todo o mal proveniente do capital. Amém. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Sintese. Bom dia, professor Lázaro Mendonça.
Bom dia.
Bom dia, Roberto Andrade. Bom dia, Paulo, aqui na técnica. Natana, na recepção. Bom dia, Sintese. Pois é, estamos comemorando os 40 anos da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e motivo não falta para comemorar.
Exatamente.
Muitas conquistas, muitas lutas, e se não fosse a CUT, como não estaríamos, né?
Exatamente, Genivaldo. Bom dia, Paulo, Roberta, Genivaldo, a Natânia ali e a todos os ouvintes. Bom, a CUT, com seus 40 anos, né, completa agora na próxima segunda-feira, né, dia 28, completa seus 40 anos, e ela tem, algo fundamental, tem sido fundamental, muito importante, foi uma virada de mesa, a gente pode dizer assim, né, para a questão da classe trabalhadora, né. A gente gostaria de ter algum especialista, alguém representante da CUT aqui para falar, né, sobre ela e tal hoje, mas
algum dirigente,
temos algum dirigente.
Nós somos todos, né?
Representante direto, assim, mais direto, né, que eu diria, para falar um pouco mais da CUT. A CUT, ela surgiu no momento em que a ditadura já estava se esvairindo, né? Já estava aquele massacre do início dos anos 80. Ela já estava sendo dissipada, já estava entrando numa fase de transição para o período democrático, né? Então, ela surge, que não existisse organização, né? A Central Única dos Trabalhadores, mas não que não existisse nenhuma organização, existiam organizações já trabalhistas, só que essas organizações trabalhistas, que poderia dizer assim, era aquelas que se rastejavam atrás dos políticos, aquelas dos lambibotas chamados, naqueles moldes ainda, getulistas ainda. Então, quando a CUT é formada, né? Que aí ela vai formar como? O que é a CUT? Né? Eu entendo assim a CUT, assim, para uma linguagem mais comum, é como uma cooperativa que reúne as associações, né? Associações comunitárias que reúne. Isso no sentido mais bem simplista, né? Porque ela é uma dimensão muito grande. Porque ela agrega todos os sindicatos.
É a quinta maior central sindical do mundo.
Ela centraliza todas aquelas ideias, todos os sindicatos, né, do país, né, praticamente todos os sindicatos do país, das todas as regiões do país.
Olha, né? Esclarecendo aos ouvintes, o Sintese é filiado à CUT.
Sim, o Sintese.
Mas,
é um
dos além sindicatos. Do Sintese, tem 3.800 entidades sindicais.
Sim,
filiadas à CUT.
Exatamente. Todos esses sindicatos, eles têm seus representantes, né, seus delegados que vão lá para representar as suas categorias, né, nas suas diversas regiões do país. Então, a CUT, ela surge com essa necessidade de se estruturar a questão trabalhista no país. Então, ela vai pegar todos aqueles sindicatos das mais diferentes áreas, setores, das diferentes áreas, eles vão juntar e ali formar uma central para que possam realmente estar forte para lutar em favor dos interesses, né, da classe trabalhadora de todos os sentidos. No 1979 é quando ela vai começar a surgir alguma coisa relacionada a isso, algumas tentativas de estruturação. É justamente, Roberto, o sindicato dos jornalistas, né? Eles começam a tentar reunir alguns sindicatos, para poder tentar fazer uma greve, para tentar reivindicar seus direitos, mas eles percebem que não tem uma centralização. É a partir deles que eles começam a perceber que falta isso para eles, né? E o momento difícil da ditadura, né? Da ditadura militar. Então, o sindicato jornalista sente essa necessidade que uma greve não podia ir adiante, porque muita gente não aderiu, porque justamente não tinha essa organização. Então, a partir daí, começa esse movimento, e aí, em 1983, é que vai juntar esses delegados das regiões de todo o país para poder estruturar e formar o sindicato, né? A CUT, melhor dizendo, né?
A CUT tem filiados, a CUT, né? Uhum. Mais de 8 milhões de trabalhadores no Brasil.
Exatamente.
Que pertence a algum sindicato que é filiado à CUT.
É. E a CUT, ela foi fundamental, e é, né, fundamental para nas lutas, de diversos tipos de lutas no país, como, por exemplo, presente nas diretas já, né? A CUT estava lá presente naquele momento do Fernando Collor, aquele momento que Lula estava contra Lula, e de um lado Fernando Collor de outro, Lula representando a CUT, a classe trabalhadora, mas a elite reagiu, né? A elite, né, com todo o poderio econômico, poderio nas comunicações, e não deixou que um trabalhador chegasse ao poder, porque sabia que quando chegasse para sair seria difícil, porque ia fazer a coisa certa, né? Ia fazer a coisa que agradaria a melhoria, né? da população, né? Ia fazer agradar a classe trabalhadora. Lutou contra a inflação, aquelas altas inflações, chegava a mais de 100% ao mês, naquele período. A CUT estava nessa luta. A questão da paridade também, a questão do gênero, né? A questão da diferença salarial, a CUT sempre presente em todos os momentos, para os direitos, né? Iguais para todos, exatamente. Né? A questão da reforma agrária, a CUT também esteve sempre presente na história, também lutando, né, principalmente no início, né, antes da criação do MST. Então, tudo isso foi conquistas da CUT. E lutando por políticas sociais, né, sempre lutou por políticas sociais, queresse o interesse de colocar Lula no poder, porque sabia que ele ia fazer bastante dentro das políticas sociais, né, para melhorar as condições de vida da população mais carente. Contra a privatização, principalmente no governo de Fernando Henrique, a CUT lutou muito, né? Foi para não privatizar, foi uma luta muito grande, conseguiu mobilizar a Petrobras para não ser vendida, né? Foi greve, né? Greve de 30 dias para paralisar mesmo, foi que isso tudo, e várias outras empresas ainda, que a Fernando Henrique conseguiu ainda privatizar algumas, né? Como a Vale, né? Que era a Vale do Rio Doce, que se chamava, e outras mais, só que a CUT conseguiu barrar ainda muita coisa, e isso enfraqueceu o governo do Fernando Henrique, e que depois levou Lula ao poder, né? Então, foi muita luta, são muitos anos de luta. Lutou contra a ALCA, eu me lembro que era, né, a Aliança da América Latina, que era o interesse dos Estados Unidos, né? O interesse de criar a ALCA aqui para ela poder controlar, para controlar todas as negociações, tudo aqui na América Latina. Então, a CUT lutou bastante contra isso. E não esquecer que a CUT ela tá ligada também a outras centrais também da América Latina e a Central Internacional também dos Trabalhadores. Então, esse contato, essa troca de informações, né, além de organizar o mundo trabalhista, né, no sentido amplo, no planeta, ela também agrega muito conhecimento, traz muito conhecimento para a CUT e todos os dirigentes sindicais, né, acaba levando para os sindicais, né, de todas as classes, né, trabalhadoras também, né? A luta contra a favor de um salário mínimo, da existência do salário mínimo, e esse salário mínimo sempre, ser sempre reajustado acima da inflação. Isso também foi uma outra luta, real, né? Um ajuste real, e veio conseguindo no governo Lula, e deu essa travada agora no governo de Bolsonaro, mas já voltando novamente. Ou seja, a CUT, ela tem muitas conquistas, né? E uma luta grande também que a CUT abraçou também em relação às minorias também, né? A favor do LGBT, tem mais, contra a questão de combatendo o racismo, né? E de forma, assim, uma luta constante, sempre a favor de uma melhor qualidade de vida para a população, né? E em favor das classes trabalhadoras. Temos ouvinte na linha, Paulo? É, professor Irineu.
Bom dia, professor Irineu.
Bom dia, Lázaro. Bom dia, Genivaldo. Bom dia, Roberto.
Você está com a voz diferente, viu?
Eu não estou. Estou.
É você mesmo? Bom dia, Irineu. Fica à vontade.
É o seguinte, eu só queria só fazer um reforço aí na fala de vocês. Está muito bom aí o assunto sobre a CUT. Isso é muito importante. Roberto, o nosso presidente de Sintese, ele é presidente de Sintese e presidente da CUT estadual.
Reeleito. Né?
A CUT, ela tem a direção nacional e as direções estaduais. Né?
Certo.
Ele está marcado para vir fazer uma entrevista aí, e provavelmente eles podem tocar mais num assunto aí da CUT. Mas veja bem, antes do surgimento da CUT, já existia as outras centrais sindicais, né? Como existe hoje, existem muitas centrais sindicais. Naquela época existia a CGT, né, que era maior. Só que a CGT era uma central sindical e era pelega.
É pelega.
O que é pelega no jargão sindical? São os dirigentes sindicais. Tem um discurso para a categoria, para a base. Um discurso radical, defesa da classe trabalhadora, mas eles, na realidade, defendem os interesses do patrão, do empresário. Então, chama-se pelego. Pelego, no sentido literal da palavra, ele significa um forro de couro de bode, fica entre a sela e o cavalo, você se alivia a pressão. Então, a função dos pelegos era essa, aliviar a pressão, não radicalizar em defesa dos seus direitos. Então, ele conseguia um resultado para a classe trabalhadora, mas ele não queria que a classe trabalhadora se libertasse, tivesse uma consciência de classe. Então, quando teve a greve do ABC, liderada por Lula ali no Metalúrgico, a pressão foi grande, né? E o sindicato percebeu que não tinha uma ajuda de outros sindicatos, de uma ligação com a classe trabalhadora nacional, internacional. Então o Lula teve essa ideia, junto com outros companheiros, colegas de outras categorias, de formar uma central sindical combativa, classista, ou seja, que defenda a sua classe trabalhadora, de massa, ou seja, que chegue a outros sindicatos mais pequenos, entendeu? Unir esses sindicatos de categoria, e confederações e federações. Então a CUT tem filiada a ela, não só os sindicatos, mas as federações, né? Federações e as confederações. Veja bem, existem umas organizações dos trabalhadores a nível, por exemplo, porque Sergipe só tem, nós temos dois sindicatos só.
Sim.
Né? Dois sindicatos. Então Sergipe de professores, a categoria de professores só tem dois, o Sindipema e o Sintese. Tinha vários outros sindicatos, tinha o Distância, o de Lagarto, que era o CIPA. E aí, se tivesse mais sindicatos, era feito federação. Por exemplo, o caso dos sindicatos de trabalhos rurais, aqui, o Sintraf, ele é filiado também à federação, que é, chama-se FETAG. Essa federação reúne todos os sindicatos e trabalhadores rurais do estado de Sergipe.
Entendi.
Então é a federação, ela é como se fosse uma organização vertical. E lá em cima tem a confederação, que reúne todas as federações de trabalhadores rurais, né, que é a CONTAG. Então, a CUT era um organismo que vai unir todas essas categorias. Ou seja, a gente não olha, a gente não luta, não se tese só por nós, trabalhadores da educação, mas para melhorar todas as condições políticas e econômicas do país, a gente tem lutas gerais.
Sim.
É tanto que agora no Congresso do Sintese, a gente vai ter as lutas específicas, mas um compromisso do Sintese de lutas gerais. Né? Então a gente lutou contra o impeachment da presidente Dilma, que agora foi inocentada, e que nenhum órgão de imprensa, da grande mídia, divulgou isso aí.
Isso.
Era uma coisa para divulgar. Inclusive foi divulgada no mundo todo, que ela foi inocentada daquelas pedaladas. Lembra que ela foi...
Isso mesmo.
Ela foi impedida de governar por causa das pedaladas. Então, a Central Única dos Trabalhadores, ela luta por reforma agrária, ela luta por melhoria do salário mínimo. E o salário mínimo chega, é o salário mínimo que era do Diese. Né? Então, se a gente for ver... Como é que o Diese mede o salário mínimo? Ele mede pelo aquele salário mínimo deixado por Getúlio Vargas, que hoje está em torno de uns 7 mil reais. Então, a classe trabalhadora, ela ganha pouco com quem vive no salário mínimo. Então, a luta também da CUT.
Sim.
Mas a CUT, ela não só está lutando só para os trabalhadores... brasileiro, porque ela também faz parte de outras organizações internacionais. Né? Então, a gente tem organizações internacionais de trabalhadores de todo mundo. É aquela máxima de Marx, né? Trabalhadores.
Sim.
Do mundo unidos.
Univos. É.
Então, a gente tem essa coisa. Então, é muito importante que vocês coloquem aí, porque tem muita gente que vê a gente do Sintese com a camisa da CUT e não sabe por que a gente veste aquela camisa, né?
Estou com uma.
Então, a gente, se a CUT Sergipe tiver uma boca de fumo, uma greve geral, a gente está preparado, entendeu? E levar essa consciência de classe para a classe trabalhadora, né? Que ela é quem produz a riqueza, e ela é quem produz a riqueza, e ela não usufrui dessa riqueza produzida. Porque
isso.
Essa riqueza produzida está na mão de poucos. Se você vê todos os discursos de Lula internacional, ele fala contra a pobreza, fala contra a fome. Né? Então ele é o líder no mundo hoje que fala contra a pobreza e contra a fome. Mas o quê? Lula foi forjado num sindicato, no sindicato do metalúrgico, e também participou na fundação da CUT. Então é importante a gente ter essa consciência de classe e descorporativar, não só lutar por a sua categoria. Porque aqui em Lagarto, por exemplo, quando tinha o CIPRA, né, quando tinha o CIPRA, e tinha uma luta aqui contra o ex-prefeito Cabo Zé, por exemplo, que teve aquele confronto na feira lá.
Lembro.
E chegou junto a CUT e o Sintese. Né? E aí a gente percebeu que tinha que se filiar ao Sintese, porque a gente era um sindicato pequeno. Ia ficar pequena a vida toda, entendeu? Então, o Sintese é um exemplo, entendeu? De agregar, de somar. E a gente fundou sindicatos em todos os municípios do estado de Sergipe, com o Sintese. E hoje é o maior sindicato da CUT. Né? E o sindicato dos bancários, a CTB. Né? Então, tem outras centrais sindicais também.
Sim.
E que a CUT, ela, como ser a maior central, ela, nas lutas gerais, ela é quem chama essas outras centrais para se juntar com a gente. Então, uma injustiça contra os trabalhadores em qualquer parte do mundo é uma injustiça que a gente, que a CUT, que mobiliza. Por exemplo, o caso da morte de Chico Mendes, foi a CUT que mobilizou, ele também era sindicalista, filiado à CUT.
Uma greve nacional, né?
Isso, uma greve geral. Uhum. Sempre precisa das centrais, entendeu? Então a central é fundamental para essa consciência de unificação de todas as categorias. Você sinta trabalhador, né? Porque tinha categorias antigamente que, por exemplo, um bancário que ganhava muito do Banco do Brasil, hoje não, mas antigamente tinha bancário do Banco do Nordeste, com salário, né? Comprava um Fusca. Entendeu? Então isso se sentia rico. Né? Então aí a gente não é que você tem um salário que compra um Fusca naquela época, e você era rico, porque você estava vendendo sua força de trabalho para uma empresa, né? Para ela ficar mais rica, entendeu?
É. Esqueci que era um trabalhador.
Já contribuí demais.
Não, está contribuindo. Né?
Parabéns aí pela condução nessa máquina que é o Sintese em Ação. E um bom dia para vocês.
Descansa a voz. Nereu, muito obrigado. Foi um baita de uma retrospectiva, né, de informação a respeito da CUT.
Sim.
E para as pessoas que ainda não veem a CUT como uma entidade representativa da classe trabalhadora, que reveja seus conceitos, busque as informações. E se você é trabalhador, cara, você tem que estar do lado da gente.
Sim.
Trabalhador do lado do trabalhador, porque o patrão, o empresário, quer apenas sua mão de obra. E acumular fortuna em prol do seu trabalho. Porque o patrão não consegue produzir tudo sozinho.
Exatamente. É. O Controleza, quando ele coloca aqui no logo no início, né, do texto, quando ele coloca aqui, faz parte dos princípios da CUT, né? Tem lutado por melhores condições de trabalho, de salário, de saúde, educação, previdência, democracia e soberania nacional, né? E defende a autonomia e a democracia nas entidades sindicais, a participação dos trabalhadores nas condições políticas e econômicas do país e a integração com os movimentos sociais e populares. E a CUT acredita que somente com a união e a mobilização dos trabalhadores é possível resistir aos ataques aos direitos e edificar um projeto de desenvolvimento justo e sustentável para o Brasil. Isso faz parte exatamente dos princípios da CUT, que que tem por seus direitos, lutar pelos direitos, interesses da sociedade trabalhadora, para construir uma sociedade democrática e sem exploração, garantir a democracia em seus organismos e instâncias, garantindo ampla liberdade de expressão de todas as correntes internas, mas com firme unidade na ação. Então, essa aqui é parte apenas que
é uma das missões, né?
E a CUT, ela aceita. Ela, como é democrática, uma entidade democrática, ela aceita todas as divergências, as opiniões contrárias, né, e leva para o debate, leva para deliberar, né, em sua sede, que em São Bernardo, né, em São Paulo.
São Bernardo do Campo.
E ela é assim, tem sua diferença? Tem seus debates, mas é dentro da democracia. É diferente de algo, né, imposto. Pelo, né,
mas se há essa divergência, é porque há vozes sendo ouvidas, senão todo mundo teria que rezar na mesma cartilha.
Exatamente.
Não, é um espaço de discussão mesmo. Ah, mas vocês discutem? Sim, nós discutimos, ouvimos o ponto de vista de cada um e depois a gente alinha as coisas, porque tem que lutar em prol do todo, do coletivo. Às vezes a gente percebe que a gente, mas o meu direito não foi atendido. Olha, não é bem o pessoal individual, mas o direito coletivo, em prol de todos.
Que a maioria vai decidir, né? Vai deliberar a favor de quê? E não é, aí voltando para aqui, para nossa realidade daqui, né, local aqui do Sintese, aqueles colegas que às vezes vão para grupos aí do WhatsApp e vai, né, estar reclamando, ou chega até lá reclamando de alguma coisa. Sim, mas traga para a Assembleia, né? Traga, tem um momento de discutir aquilo ali. Você não concorda? Não concorda. Você é filiado, pronto, se tem filiado, você tem todo o direito de ir lá, de participar. Né?
Tem direito
de
voz reivindicar e voto.
Exatamente, né? Exatamente.
E é um espaço super democrático. Também aproveitar aqui, né, já começar mandando uns abraços aqui. Tem os nossos ouvintes já ouvindo, a professora Lenice, lá no Ginipapo, né, não perde o programa. Também está nos ouvindo aqui, já mandou a mensagem, Raimundinha, professora Leuda, Maria Hortência, Também está nos ouvindo aqui o Wilton, lá do Condomínio Colorado. Também Arnailto e Aparecida, lá no Povoado Pururuca. Carmelita, lá no Terminal Rodoviário. Dona Nê, aqui pertinho, perto da Clínica do Câncer, das Neves. David e Gisele, Isabelle e Ravi, lá no, na Fazenda de Cima. Delcinho, Carminha. Também está nos ouvindo lá o pessoal lá do Rancho Nossa Senhora da Aparecida, né? Ricardo e família, Oséias, Maria Roberto, Ricardo, Pedro da Farmácia, Roberto da Verdura, Rogério de Dino, também está nos ouvindo, Tony Macário, Beto, Siene, Claudeci, Vitor Andrade, Wilson da Mariquita, essa turma toda, Zefinha e Sodezinho lá na Pruluca também, Zezé de Rafael lá na Povoado Caraíbas, né? Também está nos ouvindo lá, Edivaldo da Pruluca, Edivan do Estrafe, Evandro, Josenice Dilmar já mandou mensagem, Maria lá no Povoado Paulo de Leite, essa turma toda. E lembrar aqui também aos nossos professores, professoras filiados, que nós teremos aí no próximo dia 15 de setembro, nosso pré-congresso regional do Sintese.
Exatamente.
Estamos fazendo as plenárias nas unidades de ensino, já estamos bem adiantados. Na próxima semana teremos plenária aí em algumas escolas no dia 28, no dia 30, 31 e dia 1º. E com essa, nessa semana a gente conclui as visitas às escolas e as plenárias serão feitas, né? Em muitas escolas, delegados e delegadas já foram eleitos para participar do 18º Congresso Estadual de Sintese, que será de 9 a 11 de novembro. Mas para participar do pré-congresso, qualquer professor, professor afiliado, é só fazer a inscrição. Ou através do link que a gente coloca nos grupos do WhatsApp, no site do Sintese, através do FODE, numa ficha de preenchimento, ou indo à nossa subsede e fazendo a inscrição. Será no dia 15 de setembro, no período da manhã, das 8 às 13 horas. Né? Então, temos esse, mais esse espaço democrático, onde quem estiver presente vai poder falar, votar, ter um espaço democrático, colocar suas opiniões. Temos propostas de mudança de algum regimento, estatuto. É um espaço muito democrático onde é preciso, porque depois são tomadas decisões, principalmente lá no Congresso, que vai fazer parte dos dois próximos anos de luta. E essas decisões são tomadas e votadas ou rejeitadas pelos delegados e delegadas eleitos em suas unidades de ensino para o 18º Congresso Estadual. Né? Tem alguma observação aí?
Os ouvintes aqui, né? Tem o professor Canuto também aqui, que está mandando o que aqui para a gente.
Está ajudando muito a gente Amélia, lá nas plenárias.
Selma Amélia, Leuda Santiago, professora Raimundinha, sempre ligada aqui no Sintese em Ação. Um abraço a todos vocês.
O professor Genival, lá, que também é por Boquim, Pedrinha. Bom dia a todos aí no estudo. Quero dizer que concordo com todos os elogios à CUT e reconheço sua importância. Mas dizer que concordo em resgatar a cobrança sindical anual obrigatória. É uma questão que, assim, está se colocando agora no arcabouço, mas o Sintese, ela mantém 1%. Se a cobrança for, como é, de um dia de trabalho, mas o Sintese não abre mão de 1%, vai cobrar apenas 1%.
Sim.
Já foi assim antes, quando a cobrança era maior, o Sintese não queria essa parte maior, apenas 1%
Sim.
da contribuição, que é essencial para
que
a luta.
É espontânea,
né?
Que é uma contribuição que... Né?
Mas não é assim, Genival. O Sintese tem seu regimento 1%, né? A cobrança não será maior do que 1%. Também mandar um abraço aqui para Márcia Vieira, está nos ouvindo lá no Povoado Quilombo. Já tivemos na escola dela, na escola que ela trabalha, para fazermos a plenária. Gisele de Davi está nos ouvindo, mandou uma mensagem. Wilton, bom programa, estou aqui. Também um abraço para o nosso amigo Douglas. A professora Helena também confirmou a audiência. Negro taxista, a turma boa aí está nos ouvindo. Dilmara, sua mãe Denise lá na Cavaleira, também estão nos ouvindo. Essa turma toda aqui. Um abraço aí aos professores de Buquim, Pedrinha, né, que também estão na escuta. Pessoal de Riachão, mandando mensagem aqui, está na escuta também, está nos ouvindo no nosso programa. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado nos ouvindo. Márcio, também do Impor de Filho, está nos ouvindo. É, Mônica, né, também está nos ouvindo. Mônica ajudou bastante, está ajudando com as plenárias. Quero agradecer aqui também a Márcia Gleide, Luciana Andrade, a Canuto, essa turma toda que está alojando. Luizinho.
Está indo nas escolas, né?
Luizinho, tá ajudando, colando os cartazes, ajudando a gente lá também. Essa turma que,
na região
que pega na Rudia para pegar no pote, né? Porque não é fácil. São 76 escolas da rede municipal e mais 13 escolas da rede estadual. Também está nos ajudando bastante
todas,
lá. Ricardo, né? André, Josué, Rabelo, Eduardo Rabelo, essa turma toda aí. Nilvanete também está pegando aí na Rudia do Pote. E a gente está indo, né, em todas as escolas. Inicialmente nós fomos nas escolas com número menor de filiados e aí a gente marcou uma plenária unificada na nossa subsede dia 14, mas depois agora a gente está indo nas escolas que tem um número maior de filiados, porque nessas as plenárias é feita nas localidades. Também um abraço a Edson Vigário lá na Colônia 13, que também está ajudando muito, Humberto, porque é a união, a força. É muita atividade para ser feita e precisa sim dessa força, né? O carro não para lá, para cá. Também estamos visitando todas as escolas, fazendo um olhar da situação e também levaremos essas demandas, porque é impressionante, a gente chega numa unidade de escola, ensino,
sim,
e tem as demandas dos professores. Os professores buscam informação, às vezes não pode vir ao sindicato porque o horário de trabalho, principalmente dos pedagogos com ensino infantil, que tem um horário, né, não é por disciplina, é mais difícil repor, mas a gente ouve todos, responde as demandas, busca as reivindicações. Inclusive tem um monte de reivindicação, né, que vamos estar levando para o secretário, para a gestão. E também buscando os meios legais, né, através de manifestações, denúncias ao Ministério Público. Tudo isso, o Sintese tem esse papel de fiscalizar, de cobrar da gestão, que é o órgão responsável pela manutenção ali.
E nessas visitas, né, as pessoas já vão, do Sintese já vão olhando lá a situação, a infraestrutura, como é que está, a situação, como é que os alunos estão, né? Que situação está, né, a escola toda.
É muito importante.
Questão de carteira, esse alimentação, a questão da merenda, né? Tudo isso vai fazendo um raio-x de tudo isso aí, né? Por isso que volta e meia o Ministério Público chega para o Sintese, me ajude aqui nesse negócio e faz essa parceria.
E assim, vou ser bem sincero aqui, eu acho que o Sintese tem mais uma visão mais real da situação do que a própria gestão. Porque, poxa, a gente chega lá, os professores se abrem com a gente. Os professores, olha, o pessoal do Sintese, olha, está acontecendo isso aqui, está faltando isso, está faltando aquilo. E aí se sentem representadas e representados pelo sindicato. Que orgulho termos o Sintese como uma entidade dessa que busca a melhoria da educação. Mas é diferente do que muitos pensam, a gente não luta apenas pelo salário, que é uma pauta justa, mas também sim para o transporte, melhorias na alimentação, gestores com competência para tal cargo.
Com vontade para ir lá visitar cada escola, ver a situação.
Tente entender a
conversar
situação.
Conversar com os professores de cada escola.
É importante isso.
Com a direção, com todos eles ali, né? Sentir com os pais de alunos, com a comunidade. Quer dizer, o trabalho da educação não é um trabalho fácil, né? Então, cada gestão tem que ter o seu grupo de trabalho, de visitas às escolas. É. Tem que ir lá ver como é que está a situação. Não é ficar de cá dizendo, olha, quero que faça isso, quero que faça aquilo, tem que ser desse jeito. É ir lá e olhar a situação, ver a realidade de cada escola.
Né,
e cada uma tem a sua realidade.
Antigamente, a gestão tinha os coordenadores regionais. Eu lembro que na escola que eu trabalho, de vez em quando tinha visita de uma coordenadora regional que cobre aquela região e tenta entender até a questão do aprendizado do aluno, o desenvolvimento, tudo isso. Está meio que abandonado isso aí. E também, para a gente seguir a pauta, Nós tivemos recentemente uma reunião com o secretário Magson, né? Estava lá a comissão de Sintese, e nós colocamos lá em mesa as pautas. Muita dessas pautas é a melhoria no transporte escolar, que é uma necessidade básica, né? Eu Sim, tiro muito pela escola que eu trabalho. O transporte ainda tem muito a oferecer, deixa muito a desejar. A merenda escolar em muitas as unidades de ensino, a recuperação da carreira, que é imprescindível para o professor se sentir bem. Tem as questões das cargas horárias, cumprimento da carga horária, uma coisa que uma organização, né, precisa também isso.
Exato.
Falamos também sobre o nosso congresso, pré-congresso, congresso, a questão da luta por um concurso público para dar equidade
Dez
aos
anos
professores,
sem concurso, né?
Quantos professores aí que não conseguem montar sua sequência didática porque ele está contratado apenas para 10 meses e não há perspectiva de dar continuidade. Então, essa quebra no acompanhamento pedagógico, na sistematização do ensino, né? Então, tudo isso foi discutido.
Exatamente.
E cobramos mais uma vez uma comissão permanente de discussões da educação. Então, nós temos já nossos representantes dos sindicatos e cobramos da gestão municipal que indique os seus representantes para montarmos uma mesa e termos reuniões mensais, sempre que for necessário, para estarmos discutindo todos os assuntos relacionados à educação.
Isso é importante, né? Isso mostra também que o sindicato não está preocupado apenas em estar defendendo seus salários, né? O salário dos professores. Também na melhoria das escolas e da estrutura do
futuro. Sempre foi assim.
Sempre foi assim, mas parece que eles não querem, né? Que muitos políticos, muita gente não quer ver, não quer enxergar que o sindicato atua assim. Você falou só a questão do transporte, Genivaldo. Continua aquele mesmo problema na minha escola mesmo. O aluno tem que sair antes do horário para não perder, né? Aí cria um problema, porque um sai, outro quer sair também e cria aquela situação, né?
Recebendo também.
E outro que chega um pouco atrasado por conta da questão do transporte.
É recorrente. Muitas unidades de ensino, muitos locais, principalmente esses lugares mais afastados. Porque eu acho que tem a impressão de que, por ser mais periférico, povoados, aí a sociedade não vê tudo. Mas hoje não existe canto no Lagarto, que nós estamos falando da nossa rede aqui, mas acredito que isso também se estenda a outros municípios da região centro-sul. Mas, por exemplo, tivemos lá no povoado Pindoba, um dificílimo acesso. Pouquíssimas pessoas aqui de Lagarto já tiveram nesse povoado. E aí a gente percebe a escola com a necessidade, poxa, se for para elencar aqui, é do
as estradas terríveis.
Da calçada até o fundo, tudo precisa ser melhorado ali, certo? E também aquela região ali do Brejo, a gente recebeu denúncia, né, vamos dizer assim, a manifestação, cobrança de que o transporte tem crianças do ensino de creche pequenininho que estão chegando em casa por volta das 6 horas, ou seja, esperam um transporte que vem pegar outras pessoas. Precisa, e a gente colocou isso para o secretário, alega que não tinha um roteiro atualizado, mas precisa fazer isso. É a coisa mais simples. Olha, sobre a questão da Poruca, posso indicar qual seria o roteiro. Precisa de 2 carros lá para transportar, um só não dá conta. Como é que você vai estar transportando Pururuca de 2 polos diferentes ao mesmo tempo? Isso é conhecimento da gestão, mas é preciso. Até para agora, mas o mais rápido possível. E ano que vem não pode manter a rota escolar como está hoje. Precisa reorganizar de modo que atenda aos alunos. Os alunos não podem. Eu tinha alunos na escola lá da Antônio Francisco Souza, no povoado Pururuca, que chegavam à tarde, por turnos vespertinos, 2 horas da tarde. Eu estava lá presente. Isso foi informado. Como é que o aluno vai render os aprendizados? E depois vem a cobrança, principalmente dos professores de matemática e português, pelas notas do IDEB. Lembrando também que aquela outra nota que foi de 4.7, que houve comemorações, ela não condizia com a realidade.
Ali reflete da pandemia, né?
Sim, não condizia. Aí quando veio a nota real, se chocaram. Mas reflitam sobre quais foram os procedimentos, qual foi as razões para as notas chegarem até ponto, certo?
Exatamente.
E se nós estamos lá cobrando, sim, essa comissão permanente de organização tal, para melhorar, sim, todos nós focados na educação de qualidade. Né? Né? E nos despedimos, chegamos ao final de mais um programa. Que bom, né? E estaremos aqui com fé em Deus na próxima semana. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Despeço também por aqui, um forte abraço a todos e todas e até o próximo final de semana.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos, boa semana a todos e a todas. Música.